Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus num salmo que provavelmente é o salmo mais conhecido e mais amado de toda a Bíblia, que é o Salmo 23. Não é? Quem é que já leu o Salmo 23? Levante lá o braço. Sim, é bom. Todos nós já sabemos. Porque, de facto, Davi usa neste Salmo uma realidade que ele conhecia muito bem. E por isso ele usa esta expressão do pastor e da ovelha. Ele passou os primeiros anos da sua vida a cuidar de ovelhas. Então Davi sabe que a ovelha, ela é completamente dependente do seu pastor. Para o seu sustento, para a sua orientação, para a sua proteção. Então, quando Davi olha para a sua vida, ele percebe que aquilo que ele tinha sido para as suas ovelhas, o Senhor, ele tem sido para mim, o meu pastor. Por isso ele começa a dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos, diga ao irmão lado, longos dias. A primeira coisa que eu percebo ao ler este Salmo é que a maior promessa do Salmo 23 é a presença do pastor na vida de Davi. Tanto que ele usa uma expressão no versículo 4, tu estás comigo. É a maior promessa. Os pastos podem tornar-se em valas. As águas tranquilas podem dar lugar a momentos difíceis. Os inimigos podem aparecer. O futuro pode trazer situações que eu ainda desconheço. Mas há uma coisa que não muda no coração de Davi. Eu tenho um pastor. E esse pastor, ele está comigo. Davi, ele não está a dizer que ele nunca teria problemas na vida. Ele está a dizer que seja qual for o caminho que eu tiver que trilhar, eu não vou trilhar esse caminho sozinho. O bom pastor, ele está comigo. Então quando ele diz, eu tenho um pastor, o Senhor é o meu pastor, eu tenho um pastor. E quando ele diz, nada me faltará, ele não está a dizer que eu vou ter tudo aquilo que eu desejo. O que Davi está a dizer é que eu tenho tudo o que eu preciso. E o que é isso tudo que Davi sabe que precisa e que já tem? É o pastor. Quando ele diz, nada me faltará. E porquê que nada me faltará? Porque eu já tenho o que eu realmente preciso. O quê? De um pastor. Porquê? Porque ele identifica-se com a ovelha. Lembra-se, ele foi pastor de ovelhas. Então ele identifica-se com uma ovelha. A ovelha depende completamente do seu pastor. A ovelha, ela não sabe onde estão os melhores pastos. Ela não sabe onde encontrar a água. Ela não sabe onde reconhecer ou quando ou como reconhecer os perigos. E muitas vezes ela nem sabe encontrar o caminho sozinha. Ela precisa do pastor. É o pastor que a conduz aos pastos. É o pastor que a leva às águas. É o pastor que a protege dos perigos. É o pastor que a procura quando ela se perde. É o pastor que a guia pelo caminho. Então a segurança da ovelha não está na sua capacidade de cuidar de si mesma. A segurança da ovelha está no pastor que cuida dela. Então Davi diz: o Senhor é o meu pastor. E ele diz assim: nada me faltará. Noutras traduções, eu não tenho falta de nada. Então o que é que significa o Senhor é o meu pastor? O que é que significa eu não tenho falta de nada? Queres tomar notas? Aponta aí. Primeiro, eu tenho quem me cuida. Porque eu tenho um pastor na minha vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porquê que nada me faltará? Porque eu tenho quem me guia. E o versículo 2, o que é que ele diz? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando eu pensava, as primeiras vezes, quando eu pensava nesta deitar-me fazem ver dos pastos, ou noutras traduções, pastos verdejantes, eu não sei qual é a sua ideia, mas a minha ideia é assim uma planície enorme, tudo verde. Assim é tipo uma daquelas fotos paradisíacas, né? Assim tudo verde. E as ovelhas lá assim com as patas para o ar, né? Já se comeram tanto, assim todas gordas, está tudo farto. Mas será que é essa imagem que Davi tem? Porque Davi foi pastor de ovelhas. Davi conhece aqueles lugares e a imagem que ele tem provavelmente não é esta. E temos aí um vídeo para nos ajudar.
O deserto da Judeia até o sul de Israel, esse era o lugar do pastoreio de Davi. E ali a gente aprende algo que nos surpreende. O Negev é chamado de deserto. Mas acreditem se quiser, aqui também é chamado de pastos verdejantes. À primeira vista, você pode pensar, não sei não. O Salmo 23 nos faz imaginar que pastos verdejantes são campos planos e verdes. Não há ovelhas em áreas de plantação. Os campos de alimento eram mantidos com zelo e muito cuidado, e ninguém gostaria de ovelhas pisando e estragando o plantio. Essa, sim, é a terra dos pastores. Na colina, você pode ver caminhos bem marcados. Essas são marcas talvez de centenas de anos. São caminhos onde as ovelhas não se desviam. Ou seja, são caminhos retos. A palavra tzedek é a palavra para caminho justo ou caminho correto. Mas como isso pode se chamar pasto verdejante? Pois é, a resposta é que ali há um pouco de umidade. A brisa da manhã, do oeste do Mediterrâneo, com um orvalho, faz com que essa umidade condensada escorra pelas pedras, gotejando no solo. E quase sempre, perto das pedras, você encontra algo verde. E é isso a que se refere como pasto verde ou pasto verdejante. Isso muda a nossa impressão de um pasto verdejante, não? Um pastor então procura locais pelos montes, e as ovelhas comem um pouquinho aqui e ali, seguindo adiante até o próximo monte, até a próxima refeição. O que Deus está nos sugerindo aqui é que não há como se alimentar parado, mas se você o seguir, ele sempre encontrará uma porção para você. Um rabino disse: preocupações são lidar com os problemas de amanhã nos pastos de hoje. No deserto você aprende que o pastor vai te levar onde você precisa agora. Daqui 10 minutos, ou daqui 10 dias, ou daqui 10 anos, basta confiar e seguir o pastor.
Glória a Deus. Quando nós olhamos para esta imagem, qual é a lição para nós? Que nós gostamos de saber tudo. Nós gostamos de saber o dia da manhã, como é que vai ser, e para um ano, e para o outro ano, e a seguir, e como é que nós vamos fazer, e será que vai correr tudo bem, será que vai acontecer, como, quando, quem vai, quem Deus vai usar, etc. E lembra-se daquela palavra que Deus deu ao Paulo: a minha graça, ela te basta. A graça de Deus para hoje, a força de Deus para hoje, a sabedoria de Deus para hoje. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, eu tenho quem me guia, ele guia-me. Então ele vai-me guiar até ao pasto, ele vai-me guiar até ao suprimento de cada necessidade. E alguém pode dizer: pastor, até amanhã. Amanhã eu só vou precisar de continuar a seguir o pastor. Amanhã eu só vou precisar de continuar a confiar no pastor, porque este bom pastor, que é Deus, ele vai-me continuar a suprir cada necessidade. E na oração que Jesus nos ensinou, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não disse: não, hoje, amanhã, daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos como é que vai ser? Vamos continuar a seguir o pastor. Então quando ele diz: eu tenho o pastor, ou seja, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, isto ainda vem: eu tenho o quê? Eu tenho quem me guia. E tudo o que eu preciso é seguir o pastor, confiar o pastor. E talvez hoje tu possas estar aqui e preocupado: como é que vai ser daqui a uma semana? Ou como é que vai ser quando os filhos forem para a universidade? Mãe, eu não sei como é que vai ser, quem Deus vai usar, o que é que vai acontecer. Mas aquilo que eu aprendo é que se nós seguirmos o bom pastor, nessa hora, ele vai providenciar o tal pasto, o tal suprimento, para suprir a tua necessidade. Quando ele diz: eu tenho, o Senhor é o meu pastor, eu tenho quem me guia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está a dizer, em segundo lugar: eu tenho quem cuida de mim. Olha o versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra refrigera traz consigo a ideia de restaurar, traz consigo a ideia de renovar, traz consigo a ideia de trazer de volta. O pastor não cuida apenas do caminho por onde andamos, não nos leva apenas para o caminho correto. O bom pastor cuida da nossa alma enquanto nós caminhamos. Porquê? Porque há cansaços que uma boa noite de sono resolve. Mas há cansaços que não são resolvidos por uma boa noite de sono. Podes dormir 8 horas, 10 horas, 20 horas. Podes tomar compromissos para dormir. O problema não está no corpo. O problema está na nossa alma. A nossa alma às vezes está cansada de lutar. A nossa alma às vezes está cansada de esperar. A nossa alma por vezes está cansada de carregar preocupações. Nossa alma por vezes ela está cansada de tentar perceber tudo. E Davi diz: Ele que refrigera a minha alma. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Ele não só dirige pelo caminho, ele cuida de mim. Ele sabe quando eu estou cansado. Ele sabe quando eu estou ferido. Ele sabe quando eu preciso ser restaurado. E é Ele que me tem restaurado. É Ele que me tem fortalecido. Quando eu olho para trás, eu entendo que só estou aqui hoje por causa da sua graça, do seu cuidado, do seu favor. Então quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, porque ele entende, tendo o Senhor como o meu pastor, eu tenho quem cuida de mim. Eu tenho quem me guia, eu tenho quem cuida de mim. E em terceiro lugar, eu tenho quem caminha comigo. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Até aqui ele fala sobre Deus. Ele me guia, ele me refrigera, mas aqui ele fala com Deus. Ou seja, a experiência de Davi com Deus não é apenas algo teórico, é algo prático. Tu estás comigo. Davi sabe o que é enfrentar problemas. Davi sabe o que é ter que fugir do Saul. Davi sabe o que é enfrentar uma série de adversidades, rebeliões, etc. Mas ele diz, olha, no meio de tudo isso, o que é que eu tenho aprendido? Tu estás comigo. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele me guia, ele cuida de mim, mas ele caminha comigo. Eu não estou sozinho. Eu não sei o que é que tu estás a enfrentar nesta manhã. Eu não sei o que é que estás a viver, mas lembra-te, tu não estás sozinho. Nós não estamos aqui a cumprir só uma série de ritos, não. Há um Senhor que ele está contigo. Ele diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E olha o que Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quer dizer que tempos de diversidade, tempos de dificuldade, são lugares de passagem, não é lugar para lá, tipo, estender a nossa tenda e fixar a nossa habitação, não é no tempo do problema que eu vou edificar a minha identidade, não, esse lugar é um lugar de passagem. A minha identidade, ela é formada aos pés de Jesus. Eu não sou aquilo que eu estou a passar. Porquê? Porque é um lugar de passagem. É um lugar que eu estou de passagem. Sim, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas é isso mesmo. Passar. Eu vou sair lá. Porque eu não estou só. Ele caminha comigo. E quem é que caminha comigo? O meu pastor. É o meu pastor. É o meu pastor. Neste início de ano letivo, não é? No início de setembro, as férias já vão lá para trás, não é? Agora há mais um. Nós iniciamos em janeiro, iniciamos, não é? Quando é as escolas dos miúdos, mais um ano. E há uma promessa de Deus para connosco. Podemos não saber como é que vai ser. Podemos não saber tudo o que vai acontecer, mas há uma coisa que sabemos, que independente do que aconteça, independente se o gasóleo sobe, ou se a gasolina desce, ou se o Trump faz isto, ou se o outro faz aquilo, há uma promessa que não falha, a presença do pastor, ele está com cada um de nós. Quando ele diz, eu, Senhor, é o meu pastor, ele está a dizer assim, eu não ando sozinho. Ele não anda sozinho. Quando ele diz, nada me faltará. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer, eu tenho quem me guia. Eu tenho quem cuida de mim. Eu tenho quem caminha comigo. Quarto lugar, eu tenho com quem me sentar à mesa. Olha o versículo 5. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleos e o meu cálice transborda. Porquê é que ele prepara uma mesa? Se há inimigos, porquê é que ele não prepara uma espada? Se há inimigos, porquê é que ele não prepara um exército? Se há inimigos, porquê é que ele não prepara uma saída? E prepara uma mesa. E é uma mesa para quantos? É uma mesa para ele e com o Senhor. Para dois. Irmãos, o que Deus está aqui a dizer é não permitas que os teus inimigos determinem o estado da tua alma. O que Ele está aqui a dizer é assim, olha, não é o que está a acontecer à nossa volta que vai determinar o que acontece dentro de nós. A paz não significa ausência de problemas, a paz é o poder para desfrutar a presença de Deus, mesmo quando os problemas ainda estão presentes. E Ele nos convida, no meio deste mundo, no meio das dificuldades, das adversidades, da azáfama da vida, Jesus nos convida a sentar com Ele à mesa. Não é? Você imagina duas cadeiras. Jesus, para quê? Para ter uma conversa com Ele. Porque Ele quer nos fazer o quê? O que Ele falou? Ele quer trazer refrigério, Ele quer trazer direção, Ele quer trazer fortalecimento. O problema é que nós temos a tendência de colocar também à mesa o quê? O nosso medo, a nossa dúvida, os inimigos, e este, o que o patrão fez, e qual fez, o convite de Deus é assim, olha, esquece lá os outros à tua volta, no meio dos teus inimigos, no meio do barulho que está a acontecer, no meio destas dificuldades, no meio do sobe e desce do petróleo, do gasóleo, seja do que for, no meio da crise, no meio disto tudo, olha, vem, senta-te comigo. Olha, concentra os teus olhos em mim, olha para mim, tem comunhão comigo, lê a minha palavra. Para quê? Para que nós possamos calar as vozes à nossa volta e ouvir a voz de Deus, a voz que nos guia, a voz que nos refrigera, a voz que nos cura, a voz que nos restaura, a voz do nosso pastor. Porque lembrem-se, o que Davi está a dizer é que tendo um pastor, nós temos tudo. Tudo o que necessitamos. Porquê? Porque eu tenho direção. Eu tenho quem me guia. Eu tenho quem cuida de mim. Eu tenho quem me acompanha. Eu tenho com quem me sentar à mesa. E por último, estou a portar-me bem. 5. Eu olho para o futuro com esperança. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O que é que eu tenho? Porquê que nada me faltará? Porque eu tenho quem me guia. Porque eu tenho quem cuida de mim. Porque eu tenho quem caminha comigo. Porque eu tenho com quem me sentar à mesa. Por isso eu olho para o futuro com esperança e expectativa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi olha para trás, e ele diz, o bom pastor sempre esteve comigo. Ele olha para trás, ele lembra-se do que já viveu, do que já passou, das dificuldades, das perseguições, de pessoas, nomeadamente Saúl, a querer matar. E Deus lhe olha, ele sempre esteve comigo. Quando ele olha para o presente, no versículo 4, ele diz assim, tu estás comigo, sempre estiveste comigo, sempre estás comigo. Então quando ele olha para o futuro, ele não diz, talvez, se o petróleo, se não sei quê, se a crise, se mudarmos de governo, não. Não, ele diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, Ele me seguirá todos os dias da minha vida. Davi não sabe o que vai acontecer amanhã, mas ele conhece o seu pastor, ele confia no seu pastor e ele continuará a crer que o seu pastor está consigo no dia de amanhã. Oh, irmãos, eu não estou a brincar de todo do nosso país, mas eu tenho 53 anos. Desde que eu me lembro de ser gente, que eu ouço que o nosso país está em crise. Desde que eu me lembro de ser gente. Então eu não estou a falar de positivismo. Ai, temos que ser positivos, vai tudo correr bem. Aquilo já é meu, aquilo. Diga ao irmão lá, não é nada disso. Diga lá a ele, não é nada disso. Eu não estou a falar essas notícias, eu não sei como é que elas vão ser amanhã, eu não sei como é que vai ser as dificuldades amanhã, eu não sei o que é que vamos viver amanhã. Você lembra-se em 2020, quando diz, olha, eu prego sempre quase a mesma coisa. No início do ano letivo, de maneira diferente. E nós não dissemos assim, vai ser o melhor ano da nossa vida. Foi o ano da vitória. A vitória nós já temos ali. Foi um ano difícil. Muito. Não foi um, foram vários. Mas o Senhor sempre esteve conosco. Essa promessa não muda. As necessidades foram supridas. A igreja não para, porque a igreja não é do pastor Mário, não é do CCVA, do A, do B, C ou D. A igreja é a igreja de Jesus Cristo. Então eu digo, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, Não é uma questão de ser positivo. Eu não sei quais são as notícias, se vai levantar a guerra, se não vai levantar a guerra, mas independentemente disso, eu sei o quê? Que se eu tenho o Senhor como o meu pastor, eu tenho quem me guia, eu tenho quem cuida de mim, eu tenho quem caminha comigo, eu tenho com quem me sentar à mesa. Por isso eu olho para este futuro com expectativa, eu olho para o futuro com esperança, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão continuar a seguir as nossas vidas, porque Ele é o nosso pastor. Então às vezes eu não preciso saber o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. Não, hoje eu continuo a confiar no pastor. Eu continuo a olhar para o pastor. Eu não quero perder de vista o pastor. Porquê? Porque eu preciso. É tudo o que eu preciso. É olhar para o meu pastor. E digo, irmão ao lado, o rapazinho ali está a falar de Jesus. Diga a ele que pode se confundir. Digo, o rapazinho ali está a falar de Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que nos guia. Ele é aquele que nos cura. É isso que eu vos queria dizer hoje. Eu não sou contra fazer planos, declararmos a palavra de Deus, aquilo que já está revelado na sua palavra. Mas às vezes as pessoas metem a sua fé não em Jesus, mas nas coisas que falam. Este é o ano da vitória. E se por acaso acontece uma guerra, afinal não foi Deus que falou. Onde é que está Deus? Deus está onde sempre esteve. Tua cabeça é que anda na lua. Porque andamos atrás das modas, andamos atrás do A, do B, que diz isto, diz aquilo. Não, o que é que a palavra de Deus diz? A fé deste homem e esta imagem do pastor tem a ver com a experiência dele. Ele olha para ele e diz assim: eu fui isto para as minhas ovelhas. Então quando ele olha para trás, ele diz assim: o Senhor é o meu. Eu de nada tenho falta. Ele está a dizer que vai tudo. Eu vou ter tudo o que eu quero. Tudo o que eu desejo. Não, de nada tenho falta. Porque eu tenho o pastor na minha vida. Eu tenho quem me guia. Eu tenho quem me cuida. Eu tenho quem refrigera a minha alma. Eu tenho quem me acompanha. Eu tenho com quem me sentar à mesa. Então, eu tenho tudo o que eu necessito. Então, irmãos, nesta manhã podes não saber como é que vai continuar a correr o ano. Podes estar a viver a maior tribulação da tua vida. Podes estar, eu não sei. Não estamos todos a viver a mesma coisa. Quando às vezes uns estão a celebrar, outros estão a sangrar por causa de algumas coisas que estão a acontecer. Mas independentemente da fase que eu estou a viver na minha vida, na tua vida, lembra-te, há um pastor que nos acompanha. Independentemente das metas estarem a ser cumpridas ou não, há um pastor que nos acompanha. Independentemente se portas terem se aberto ou fechado, há um pastor que nos acompanha. Por isso há bocado quando estávamos a cantar, tu és suficiente. Estava a dizer, Deus, mais do que cantar isto, eu quero ter a revelação disso. E olhar para o mundo à minha volta, num mundo consumista. E dizer, tendo-te a ti, eu tenho tudo o que eu necessito. Porque eu preciso de direção e eu tenho. Eu preciso de quem cuida de mim e eu tenho. Eu preciso de quem me acompanha e eu tenho. Eu preciso com quem sentar à mesa para falar, abrir o meu coração, e eu tenho. Esta coisa que nós temos de ser todos, ser, não, vamos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cada um, senta-te à mesa. E às vezes quando nós sentamos à mesa, nós não temos, Senhor, eu não me sinto vitorioso, eu sinto-me fracassado. Senhor, eu não me sinto o melhor do mundo, eu sinto-me o pior do mundo. E ele não vai dizer, não fales assim, não fales negativo, senão eu não posso operar na tua vida. Eu não vejo isso na Bíblia. Não vejo isso nos exemplos dos homens de Deus com Deus. Mas vejo Deus, quando os homens se falam assim, estão assim, a restaurá-los, a limpar as suas lágrimas, a fortalecer os seus braços, a firmar as suas pernas. E aqueles que Elias, por exemplo, pensava em desistir e morrer e se matar, dizer, Deus, eu matar-me não tenho coragem, mas se tu me matasse eu agradecia, leva-me, já chega. E Deus diz, pronto, estás a falar, é assim mesmo que vais ter. Não, ele restaurou. Ele o amou. Ele enxugou as suas lágrimas. Ele abriu os seus olhos que ele só estava a ver. Só eu fiquei só. Não. Oh, querido. Tu não és o único. Estão lá mais 7 mil. Ai, é. É. Não, eu não quero fazer mais nada. Não, meu amigo. Eu amo tanto. Para a reforma. Ainda é cedo. Vai lá fazer mais isto e aquilo. E deu-lhe um novo propósito para a vida. Quem é que faz isso? Se não o nosso pastor. As pessoas nos apontam, as pessoas dizem que nós não temos fé, as pessoas dizem que tu, pois, por isso é que tu não sais da cepa torta. Mas o nosso pastor, o Senhor, ele diz: anda cá, e ele nos abraça, e ele nos enxuga as lágrimas, e ele aquece o nosso coração, ele cura as nossas feridas. E nesse lugar, sentado com Ele, Ele nos dá um novo propósito para nós continuarmos nesta caminhada da vida. O Senhor é o meu pastor. Nada terei falta, porque eu já tenho tudo. Vamos ficar de pé?